Olá, eu sou a Laura Martins, editora do IT Forum, e para o último podcast do IT Forum Líderes desse ano, tive o prazer de conversar sobre as principais tendências de tecnologia e do mercado financeiro com Anderson Figueiredo, analista de mercado de TIC e sócio da Estrática, e Carlos Alves, vice-presidente executivo de tecnologia e negócios da Cielo. Confira o bate-papo.
E queria começar esse bate-papo pedindo para vocês se apresentarem. Vamos por ordem alfabética, então, Anderson, por favor.
Bom, boa tarde, Laura, boa tarde, Carlos. Bom, meu nome é Anderson Figueiredo, eu estou nessa história de computação, como eu dizia no meu tempo, há mais de 45 anos. Sou formado pela Unicamp em Ciências da Computação, na primeira turma, né, completa. Trabalhei muito em desenvolvimento, trabalhei muito em gestão de projetos, essa coisa toda. Até que, no final, né, fui gerente de produtos, essa coisa toda. Até que, há uns 15 anos atrás, eu entrei no ramo de consultoria de inteligência de mercado. Trabalhei na EDC vários anos, daí que tenho muito relacionamento com a IT Fora, a IT Media, né, desse tempo que eu era consultor mais velho da empresa, então tem muito disso. E já faz uns 8 anos que eu trabalho, voltei a trabalhar por conta, como empreendedor, e trabalho nessa área mesmo, né? Faço estudos, pesquisa sobre o mercado de TI, telecom no Brasil e na América Latina.
Muito legal, obrigado, Laura, obrigado, Anderson, pelo espaço, por esse bate-papo. Bom, eu tive meu ciclo inicial, fui empreendedor há muito tempo, dentro do segmento de tecnologia, uma tecnologia mais voltada para o mercado digital, então tive agência digital, depois isso virou uma empresa de marketplace, e em 2016 eu vendo então a empresa para o Magazine Luiza, entro no mundo corporativo, fico quase dois anos ali, de 16 a 18, montando o marketplace do Magazine, depois em 18 vou para Riachuelo, fico fazendo todo o desenvolvimento de tecnologia e toda parte de digital da empresa. Então, quando eu cheguei, a empresa tinha acabado de lançar um site, não tinha app, não tinha nada. Então, a gente lançou toda a estratégia do varejo, toda a implementação técnica, toda a evolução sistêmica da companhia, da indústria, né? Porque era uma empresa muito verticalizada, até as lojas e o banco, né? Então, quando a gente colocou o banco digital de pé, que era uma financeira importante do mercado. E no início desse ano, então, eu topo um desafio de vir para a Cielo como vice-presidente de tecnologia e produto, toco então toda a parte de produto da companhia, toda a parte de tecnologia conectada com evolução e estamos evoluindo, é isso.
Perfeito, obrigada. Eu sei que a gente vai focar um pouquinho em finanças, até pela Cielo, mas queria começar com uma pergunta mais aberta para vocês, né? O fim do ano chegando, quais são as tendências que vocês acreditam que a gente vai ver em 2024? Eu imagino que inteligência artificial vai ser bastante falada entre a gente, mas fora ela, o que vocês veem para o próximo ano?
Vou quebrar em três blocos, né? Vou quebrar um bloco de tendências de forma mais genérica. Eu acredito que parte de inteligência artificial, sim, aplicada, só para a gente sair da hype, né? A evolução da maturidade do 5G e uma conectividade mais estável, com menor latência, acho que é uma tendência que segue, né, ganhando e se fortalecendo no ano que vem. Segurança da informação continua sendo um ponto importante da agenda, então acho que novas formas de proteção, evolução de maturidade de aplicação, então tem se desenvolvido muita tecnologia para aplicação segura, né? Para desenvolvimento seguro. Eu acho que isso deve seguir não só protetivo, preventivo, mas de aumento de resiliência, de desenvolvimento e operação seguras, né? Eu acredito que 2024 continua a migração dos principais sistemas corporativos para modelo SaaS, né? Eu acho que o modelo de venda de licenciamento sob serviço e não com aplicação perpétua, on-premise, nas companhias, tende a ser algo que cada vez vai ficar, acredito eu, depois o Anderson me complementa ou me corrige se tiver uma visão diferente, mas eu acho que tende a ficar cada vez mais forte essa utilização de sistemas como serviço. Isso, então, num olhar de forma mais genérica. Se a gente aterriza no varejo e no universo financeiro, no varejo a gente teve uma onda muito forte de omnicanalidade, integração desses universos físico e digital, com as mudanças das variáveis econômicas no mundo inteiro, tende a haver uma busca de eficiência operacional, né, e olhando especificamente para o Brasil, que tem uma logística cara, isso é um ponto importante, provavelmente está na agenda de todos os varejos que são omnichannel ou que têm um canal digital relevante. Social commerce e live commerce continuam crescendo, vindo da China recente, mostra um pouco o poder das empresas que têm capacidade de fazer esse tipo de integração ou engajamento com checkout, né? Então eu imagino que isso deva crescer. E no universo financeiro, eu acho que a agenda importante da agenda do Banco Central que ele vem promovendo de PIX, Open Finance aplicado e o Drex, que eu acho que é algo que vem mais no final do ano como uma plataforma de ativo, a parte de tokenização e autenticação, falei na parte financeira, mas eu acho que de uma maneira geral, a autenticação e tokenização tende a ganhar novos formatos, como Face ID, como biometria e etc, né? Acho que isso deve seguir evoluindo. Novos formatos de captura para simplificar o processo de transação, então a desmaterialização, utilizando o próprio celular, integrado com outras interfaces, acho que é algo que tende a crescer, né, e simplificando o processo. A evolução do POS com smart, que a gente chama de smart terminais, né, que é a capacidade de você criar quase um conceito de marketplace de aplicações, dando mais personificação para o estabelecimento na ponta, mas de forma mais exponencial, acho que é um outro ponto importante. E a evolução da integração do meio de pagamento, da captura de pagamento entre universos diferentes. O que está no meu radar, eu imagino que é quebrado nesses três blocos são esses.
Muito bom, cara. Muito, muito abrangente mesmo, foi bem legal. A gente acabou de fazer uma pesquisa, né? Não tinha muito a ver com tendência só, mas tinha algumas perguntas no meio para tentar descobrir isso, né? Faz 3 anos que cibersegurança tem uma prioridade absurda, absurda, assim. Nós nunca tivemos ninguém 3 anos seguidos sendo líder desse tipo de tendência, e muito menos nos níveis que a gente tem visto. Então, cibersegurança continua sendo a grande, eu sempre adoro a língua portuguesa, né? Grande prioridade. Prioridade é uma só, né? Mas a gente tem o hábito de falar a prioridade número um, mas tudo bem, né? É a grande prioridade dessa história. Aí a aplicada, como falou o Carlos, acho que é alguma tendência. Ainda aqui a gente tem alguns problemas com a IA sem ser aplicada, né? Muita gente brincando dentro das empresas e causando problemas, gerando um novo shadow IT, que não é um shadow, né? Mas alguma coisa ainda meio complexa de ficar se vigiando, né? Um assunto que cresceu muito porque as empresas aprenderam a fazer é dados. Aí sim, depois de 10 anos, todo mundo falando que dados, né, iam ser a grande revolução, o novo petróleo. A gente vê muita aplicação acontecendo mesmo. O tratamento de dados melhorou muito. A utilização, né, de dados gerando informação, que era muito discurso, vem melhorando e vai cada vez ser melhor. E se eu tivesse que escolher uma outra perna, eu acho que o crescimento que a gente teve no ano passado, nesse ano, dos Managed Service Providers, principalmente por causa daquelas migrações para cloud, as-is, né? Migramos para cloud do jeito que dava, porque não tinha jeito. E aí, na revisão, foi mais barato buscar um manage, né? Um MSP para fazer esse tipo de coisa. O conceito de contratar um MSP, eu acho que é uma mudança que a gente vai enxergar cada vez mais. É olhar e ter que ter um parceiro mesmo, um cara que entende daquilo, que entende da jornada, e não ter que ficar o tempo inteiro me batendo por causa disso. Para mim, são as três tendências. Dados, essa coisa de aprender a contratar alguém mais especializado, e a cibersegurança, que não tem jeito mesmo. Inteligência artificial, sem nenhum questionamento, né? Principalmente para trabalhos rotineiros, a gente já tem dados, né, que é para desenvolvimento, não sei o que lá. O desenvolvimento muito simples, inteligência artificial vai fazer a diferença, com certeza.
E pegando tudo isso que vocês falaram, né, e do meu lado que escuto vocês durante o ano todo, essa tríade, né, cibersegurança, dados e inteligência artificial, estão cada vez mais nas discussões, mas eu ainda sinto que tem algumas dificuldades no meio do caminho para realmente aplicar e ter sucesso nessas três áreas. Quais são esses desafios? O que vocês veem que ainda falta para isso realmente engrenar?
Eu não tenho um tema, que é o tema que o Carlos tem, que é orçamento, né? A justificativa desses três temas é uma justificativa sempre mais complexa. Ela não é toma lá da cá. Se eu investir em segurança, é igual seguro de carro, né? Se eu investir em segurança, é igual seguro de carro. Tem que provar com algum POC que a inteligência artificial vai ser legal para o meu negócio. Não é só modinha, não é hype, essa coisa toda. E dados era muito difícil, né? Dá para pôr para segundo plano sempre. Ah, dá para viver sem, dá para viver sem. Passa muito, eu acho, por dinheiro mesmo, sabe? Assim, por pedir a explicação, justificativa, o ROI, se vai melhorar o negócio ou não, sim ou não. É uma cobrança muito clara em TI, o Carlos vai passar por isso todo dia, que TI ajude a gerar mais grana, né? Não é só deixar de gastar, né? Tem que gerar mais dinheiro, tem que trazer mais soluções que produzam receita para a companhia. Acho que passa por aí, no primeiro, assim, na primeira visão. Se eu tivesse que dar uma resposta, seria essa.
Eu acho que, tentando complementar um pouco ele, o Anders, a parte de dados passa por uma reconstrução legada, via de regra, as empresas que têm dados, que não nasceram agora já preparadas para fazer uma boa gestão da informação que elas capturam, elas têm sempre que fazer uma adequação importante. Então, tem uma parte de engenharia de infraestrutura aqui para corrigir, que eu acho que passa muito no comentário que o Anderson fez de dinheiro, a capacidade de arquitetura de se organizar, e que no, no, na fase de infraestrutura ela é uma fase ainda de pouca comprovação de valor, o valor vai estar depois, o que, que você faz com a informação. Mas tem um outro ponto importante aí também, que é a maturidade da utilização da informação. Então, existem ainda empresas que eu brinco que gostam de dados emocionais, que, ou seja, ela toma decisão e tortura o dado para o dado confirmar a decisão tomada. Porque empresas que são orientadas efetivamente a dados ou que constroem uma estratégia em cima de dados concretos e que têm a capacidade de digerir esses dados no tempo necessário para conseguir construir uma boa estratégia, também são empresas que têm o nível de gestão média capaz de colocar a informação evidenciada por dados, a decisão evidenciada por dados acima da vontade ou de alguma outra direção. Isso tem alguma maturidade ainda a ser explorada ou elevada, né? Mas concordo que tem já muita empresa usando, então, né? Estamos em outro nível de maturidade, né? Da mesma forma que cibersegurança está em outro nível de maturidade, apesar você pegar, sem ser alarmístico, quando você pega os últimos 4 anos, o volume de incidentes de cibersegurança nas empresas continuam crescendo, né? Então, acho que teve as três, pode pedir música, né? Teve os três anos, mas eu acho que vai continuar, porque vão sofisticando os modelos, vão tendo modelos, às vezes, de utilização de pessoas internas. Então, o cyber transcende só proteção de borda ou proteções de end-user, né? Ele vai ser um olhar de comportamento, né? Cada vez mais, de comportamento interno e uma readequação do modelo da empresa a capturar esse tipo de condição. E eu acho que aí ainda tem uns steps para andar. Acho que a gente tem um nível, como a gente é obcecado por segurança, a gente tem um nível bastante elevado de investimento e de gestão sobre temas e aplicações de segurança. E o terceiro, eu acho que é um pouco do que eu falei, sem entretenimento, né? Se a gente não for falar em entretenimento, eu acho que inteligência artificial, a discussão que deve vir na sequência é transparência, regulação, como que a gente cria mediação ou moderação por parte de pessoas, porque a generativa ela vai construindo conteúdo adicional em cima do aprendizado, né? Que isso estabelece isso. Se não tiver alguma mediação, talvez você perca a capacidade de ser efetivo no curto prazo, principalmente olhando para a aplicação em cima do universo corporativo. E a gente não se distrair com isso. Acho que um ponto importante é: como é que eu aplico aonde tem capacidades reais de execução, ganho eficiência, eu ganho maturidade, eu ganho velocidade, mas não me distraio com esse tema como aconteceu em outras situações. É o que eu queria acrescentar.
A divulgação também dos ataques, das invasões, ficou maior, né, Carlos? A gente tem visto mais divulgação. Ninguém está sofrendo mais tanto de divulgar, né? Era uma preocupação, né? Como tem no condomínio, né? Ah, tem assalto no meu condomínio, mas eu não falo para desvalorizar, né? Hoje não, né? Hoje eu já tenho essa coisa, a divulgação faz parte de uma cultura já, né? A gente está aprendendo a divulgar também, porque é bom para todo mundo, né?
E porque também agora a gente tem uma regulação importante sobre isso. A regulação impulsionou um novo comportamento, esse novo comportamento está, inclusive, criando fóruns de discussão e capacidades colaborativas, mas num novo mercado, né? Então, concordo com você.
É isso mesmo.
E, Carlos, eu sei que a gente já pincelou a parte financeira, mas queria voltar para isso, para a gente conversar um pouco mais. 2024, provavelmente mais um ano de muita luz, muito foco em vocês, né? A gente teve essa quarta fase, em teoria, a última fase de Open Finance agora no fim do ano. Como que vocês estão olhando para essa área financeira? Como que a tecnologia também vai ajudar essas inovações?
Pô, esse é um tema, eu sou absolutamente entusiasta, né? Porque eu acho que a gente vem num modelo que virou case mundial, né? O Brasil virou um case. Eu tive em San Diego no primeiro semestre desse ano e uma parte importante do evento, um evento de payments. Eles fizeram algumas associações interessantes que depois o Campus Neto também reforçou em uma das apresentações dele. A evolução da bancarização associada ao modelo de transação e agenda do Pix, conectada com o Open Finance como uma camada de capacidade de democratizar a informação para que você habilite um nível de concorrência é maior, ou seja, o poder esteja na mão do dono da informação, né, cada vez mais. Então, acho que esse um habilitador importante e que culmina com o Drex como um grande ativo tokenizado, que aí tem um potencial de disrupção em serviços financeiros. Aí amplia muito o campo de visão de oportunidade no tempo, acho que no médio período, não no curto, né? Então, acho que para o ano que vem, a agenda do Pix continua muito intensa como transacional. Existem discussões importantes a respeito dos próximos passos e complementariedade de serviços prestados utilizando o rail do Pix. O Open Finance com aplicabilidade cada vez mais prática, né? Com a capacidade de criar novas oportunidades e novas fintechs surgindo, mas também para quem está trazendo uma simplificação em processos de jornada que a gente estuda. A gente tem um laboratório interno aqui em que a gente está todos esses temas, né? E quando você começa a fazer um olhar para o Open Finance aplicado nas jornadas a qual a gente está ou complementares àquela que a gente está, você vê uma enormidade de possibilidade que vai sendo destravada, começa até com a primeira parte do nosso papo. Ela vai sendo destravada à medida que você evolui a qualidade do dado, né? Porque você ainda tem ali, como o Open Finance é uma grande processo de autenticação, né? De capacidade de você fazer autenticação e simplificação da sua jornada na sua vida financeira, isso tudo tem uma grande dependência de padronização da informação, do dado, como é que isso é compartilhado. Então, eu acho que aqui, apesar do banco ter muito bem definida a documentação técnica, você tem aqui um espaço ainda a percorrer até que tenhamos isso realmente muito, muito puro ou mais bem peneirado para ser super utilizado em múltiplos casos de uso. Mas eu imagino que vai passar muito aí, sabe? E a desmaterialização ou simplificação do processo de captura, né? Para ser amplo. Você conseguir utilizar a partir de sistemas iOS ou Android majoritariamente, você conseguir evoluir o sistema operacional dos sistemas existentes atuais, você ter a capacidade de utilizar mais o NFC ou o chip em PIN com outros modelos de hardware mais compactos. Ou seja, a gente entende que aí tem uma trilha também estratégica importante que, no final do dia, como é que a gente simplifica a fase de checkout, seja no físico ou no digital, de um consumidor num estabelecimento comercial, seja ele qual for, né? Acho que aqui tem ainda um tranche importante para percorrer nos próximos 2 anos e acho que 2024 vai ser importante.
Mal comparando, se a Laura de 40 anos atrás me perguntasse, 40 anos atrás a gente começou a popularizar a automação de agência. A gente era a mesma referência, né, que foi no evento que o Carlos foi, né? 40 anos atrás, a gente estava popularizando, a gente jogou as pessoas nas agências online, a gente jogou as pessoas nas ATMs, contra tudo e contra todos, né? Todo mundo achando que não ia acontecer. Eu participei dos primeiros projetos de automação bancária, só tinha eu mais os 8 pessoas no mundo que falava TI, né? Então também era eu, Fred Flint, alguma coisa assim. Mas mal comparando, é a mesma coisa, né? A gente via um cenário, né, que a gente não sabe o fim dele, né? A gente não consegue saber, a gente sabe que ele vai explodir, que a gente vai ter cada vez mais casos de uso, que a gente vai ter cada vez mais criatividade, né? Com as fintechs, com as startups, e não tem nenhuma possibilidade de não continuar a vanguarda do sistema financeiro, no desenvolvimento de TI, na utilização de recursos de TI, sempre 2 passos à frente de qualquer outro segmento que a gente tenha no Brasil. Até porque vale a pena, né? O ganho com TI é quase igual ao ganho do negócio, né? O ganho com TI para o mercado financeiro, nenhum outro segmento tem esse ganho, né? O ganho com TI é praticamente igual ao ganho do negócio como negócio.
Eu acho que eu super concordo. A tecnologia, ela é o negócio, e o negócio é dependente da tecnologia. É uma empresa de base tecnológica por essência, né?
Sim.
Perfeito. E para a gente terminar, queria fazer uma brincadeirinha com um disclaimer que não tem resposta certa. Carlos, se você pudesse pegar todas essas tendências, escolher só uma para a Cielo ano que vem, e Anderson, você só pode pegar uma delas para as empresas que você dá consultoria, por onde vocês iriam?
Puta, pode ser 2, cara? Tá bom, mas
segurança não vale. Uma e meia, vai.
Segurança não vale, então tá bom.
Segurança já está no processo.
Vamos combinar, porque exatamente, esse é, eu diria que isso não é uma tendência, é uma obrigação, né? Então, segurança não vale. Não sendo segurança, eu acho que uma importante que tenha a sensibilidade de negócio, né? Para eu não falar da tecnologia pura, eu concordo que dados é muito importante. Acho que a gente, até pela essência do nosso negócio, investir mais, e a gente tem investido de forma muito consistente e sofisticado, ou simplificado, né? A simplificação acaba sendo bastante sofisticada de se construir, mas a gente tem tentado evoluir para que a gente construa capacidades para os nossos clientes, os estabelecimentos, tomar decisão em cima de um volume absurdo de dados que a gente tem e que transaciona aqui, com todos os cuidados necessários, é lógico, né? Então, eu acho que dados é algo que a gente segue muito forte.
Vou na mesma linha. E vou na mesma linha apoiado, mas apoiado em uma informação do último estudo que a gente fez. Nós fizemos uma pesquisa com 125 empresas. Dos 125 respondentes de médio e grande porte, a gente falou com 12 pessoas. Falou mesmo, com telefone, 40, 50 minutos, com 12 pessoas. De todos os segmentos. E 10 falaram da construção do Data Lake. Era um assunto que estava lá atrás, né, e que, de repente, passou a ser um assunto muito normal. Todo mundo tinha noção de que dados vai trazer a melhor informação. Todo mundo tinha noção que um volume de dados é absurdo e a gente tem que saber achar dado bom e tirar o dado ruim. Todo mundo já sabe que sofre para convencer quem sempre decidiu no joelho, né? De repente tem que decidir em cima de dados, né? Não está treinado para isso. Mas 10 de 12 falaram de construção de Data Lake sem que a gente tocasse no assunto. Então, dados ocupam um espaço muito grande que ele podia ter ocupado anos atrás, mas não tinha uma autoridade, né? Como o Carlos falou, como eu falei, para justificar o investimento, para justificar esse tipo de coisa. Ah, eu consigo resolver mesmo assim. A minha empresa cresceu por causa disso e eu não preciso de tanta informação. Essa coisa já está bem diminuída, né? Todo mundo já entendeu que dados vai gerar informação, que informação é fundamental para tomar a melhor decisão. Dados sem pensar, quase junto com segurança, quase junto.
Não, tudo bem que segurança a gente combinou que é obrigação.
É obrigação, então, porque segurança é obrigação, mas na corrida está muito perto mesmo, né? Todo mundo aprendeu que dados pode ser a chave de sucesso mesmo.
Então, se a gente pudesse resumir essa conversa, para alguém focar, cibersegurança, obrigação, foco em dados para realmente eles trazerem esse valor que a gente discute há tantos anos.
E vai treinando, IA em coisa que tenha, seja realmente
seja aplicável, né?
Seja realmente aplicável.
Eu ampliaria, olhando para o setor financeiro, eu ampliaria a segurança com gestão de fraude também, porque ela é mais ampla. É a segurança no olhar de cyber, mas também é a preocupação com a fraude de cartões de crédito, débito e benefícios, né? Então, isso continua sendo uma obrigação.
Ótimo. Gente, muito obrigada. Obrigada por aceitarem o convite, que 2024 a gente tenha muita inovação ainda por aí.